Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, eu gostaria de hoje tratar e dizer da minha alegria. Nós tivemos a publicação no Diário do Senado de hoje, o Diário do Senado Federal, o projeto de lei de número 50 de 2014. Esse projeto é encabeçado por mim, mas, como digo aqui na justificativa, ele é fruto de um trabalho importantíssimo que envolve parlamentares de praticamente todos os partidos da Câmara e do Senado. É um projeto que é fruto de uma negociação e já de amplos debates já faz algum tempo, um debate que gerou a Frente Nacional da Primeira Infância, um debate que permitiu que tivéssemos um trabalho junto com membros do governo federal de diferentes áreas, experiências na área da educação, da saúde, social, enfim, e da ciência. Nesse trabalho, a Academia Brasileira, junto com a Academia Internacional, eu destaco aqui a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos da América, que abraçou esse tema. Temos hoje importantes e avançadas pesquisas, e o resultado foi a ideia de que o Brasil tivesse um programa de desenvolvimento para a primeira infância. O Brasil, é bom que se diga, já tem um trabalho nesta área, na área da primeira infância. Mas é que a ciência avançou e a ideia é que possa o Brasil ser um dos primeiros países do mundo também a avançar. Aqui, esse projeto começou a tramitar na Câmara, encabeçada pelo deputado Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul, e agora ele está sendo trabalhado de forma conjunta e a mim foi dado o privilégio de encabeçá-lo aqui no Senado Federal. Ontem, na reunião do Colégio de Líderes, com a presença do senador Renan Calheiros, apresentei, dentre os projetos que devemos priorizar nesse semestre, esse projeto que trata do programa da primeira infância. Se a Câmara tiver a condição de aprovar mais rapidamente, a ideia é que possamos aqui apreciar o projeto vindo da Câmara. Mas haverá um esforço no sentido de que possamos aprovar esse projeto aqui no Senado Federal. O que que trata de novidade esse projeto, meu querido senador Mozarildo? É uma honra para mim poder usar a tribuna com Vossa Excelência, tão dedicado às causas de Roraima, tão dedicado às causas importantes do Brasil. Quero aqui dar esse meu testemunho. Vossa Excelência, que tive o privilégio de conversar e ver a brilhante história, né? Se formar em medicina, me imagino a dificuldade daquela época para se deslocar de Roraima para Belém, não é? As dificuldades de transporte, as dificuldades, enfim, para viabilizar os seus estudos. E eu o elogiava exatamente porque voltou para Roraima, certamente para cuidar das mães, para cuidar das crianças, para cuidar dos adultos, dos idosos, de todas as pessoas. Pois bem, a ciência, durante muito tempo, ela trabalhava com uma lógica de que a pessoa é resultado do DNA, ou seja, como se a gente herdasse aquilo que somos. Vem ou dos nossos pais ou dos nossos antepassados. Hoje a ciência avançou para uma tese que o povo diz intuitivamente: diga-me com quem tu andas e direi-te quem és. As pessoas são fruto do ambiente em que vivem. É isso que a ciência hoje comprova. É claro que tem ainda influência do DNA, mas a maior parte da formação do ser humano, ela advém exatamente do ambiente em que vive. Cientificamente, o que está demonstrado? E há estudos, inclusive o reitor da Universidade de Harvard foi o primeiro a liderar esses estudos, há coisa de 40 anos atrás. Se você pega um bebê univitelino, não é isso mesmo a palavra? Ou seja, é um bebê que cientificamente tem as mesmas características, enfim, formado ali no mesmo útero. Pois bem, se um bebê vive num ambiente de pais que brigam entre si, que não dão atenção àquele bebê, vive lá no fundo de uma rede, não é? Jogado, isolado, se não tem a amamentação, se os pais tiverem uso de drogas, se, enfim, é um ambiente de estresse tóxico, como cientificamente hoje eles chamam, esse bebê, ele vai se formando ao longo da vida e vai ser um adulto problema. Esse outro bebê, criado em um ambiente, que não estou falando de um ambiente rico, eu estou falando em um ambiente saudável, onde o pai, a mãe, nesse caso adotivo que seja, possam ter um carinho, trata com amor, garante as condições da atenção ao bebê, da formação, num ambiente em que ele aprende o bem, tem acesso aos livros, tem acesso ao conhecimento, tem acesso à escola, tem as oportunidades. Ou seja, dois seres humanos que saíram do ventre de uma mesma mãe, de um mesmo útero, serão dois adultos diferentes. Há vários casos que cientificamente foi possível ser estudados no mundo, inclusive pessoas do Brasil. Eu cito isso para mostrar que cientificamente é comprovado, o Dr. Jack, que é hoje quem lidera as equipes mais avançadas de pesquisa, mas um conjunto de cientistas, inclusive do Brasil, há pesquisas feitas, por exemplo, no Brasil, em vários estados, eu destaco aqui a Bahia, né, como um dos estados que, em parceria com várias universidades do mundo, se trabalham sobre o impacto do meio ambiente em relação ao ser humano. Ou seja, a conclusão que a ciência aponta, casada com o mundo real, e é essa aproximação da ciência com os governos, com o parlamento, com a sociedade, que faz uma diferença e resulta num projeto como esse, ela indica que o ser humano, ali no momento da sua formação, o seu cérebro, ele recebe mais informações do que noutras fases da vida. Uma criança, por exemplo, ali nos seus 6 meses de nascido, 1 ano, 2 anos, a ciência demonstra que o seu cérebro, ele recebe cerca de 700 informações por segundo. E aquilo, ao longo do tempo, vai se formando, os neurotransmissores, vai se formando todas as partes dos cérebros com base naquelas informações. Por quê? Porque ele consegue captar com todos os sentidos. Alguém com 70 anos de idade, por exemplo, isso cai para 20 informações captadas. É demonstrado que aos 32 anos, por exemplo, começa a plasticidade do cérebro. Ou seja, você já tem mais dificuldade de sustentar determinadas informações. Um exemplo concreto: o ensino das línguas, o ensino de uma outra língua, uma língua estrangeira, no caso do brasileiro, nós vamos ter que aprender o mandarim, aprender o francês, o inglês, o espanhol, outra língua. Veja que a nossa educação é trabalhada para aprender, principalmente lá no ensino nas últimas séries do ensino fundamental, do ensino do segundo grau, né, é quando você já está adolescente que é matriculado para aprender as línguas. Cientificamente é demonstrado que até os 12 anos é o período melhor para você aprender. Isso faz com que, dominando esse conhecimento, algumas famílias em alguns lugares do mundo, se deseja que seu filho, sua filha, venha a dominar, por exemplo, o mandarim, que é uma língua mais rara, ele contrata uma chinesa, né, para trabalhar na sua casa, e aquela convivência diária facilita lá na frente o aprendizado do mandarim, porque vão se fixando ali no cérebro entonação, o sentido das palavras, não é? O sotaque, enfim. É que nem um nordestino falando inglês. Eu me lembro da minha professora de inglês. This is table. E a gente achava que estava aprendendo inglês. Então, o que eu estou aqui dizendo é que, citando esse exemplo simples, o cérebro humano, ele tem determinadas funções que lá na frente não tem mais jeito. Isso está permitindo avançar nos estudos, por exemplo, do autismo. Eu convivo com a nossa filha, que é autista. E eu fiquei feliz em ver os avanços. Vejam, eles agora estão fechando lá pesquisas que vão permitir descobrir se uma criança é autista ou não aos 6 meses de vida. Isso acontecendo, tem tratamento, já tem o tratamento. Já descobriram como que pode tratar, mas só é possível esse tratamento se descobrir numa idade muito cedo. Por isso a importância do teste da orelhinha, do teste do pezinho, né, que já é bastante conhecida. Se não detectar ali nos primeiros momentos de vida, lá na frente não tem mais jeito para fazer o tratamento. Então esse projeto que estamos apresentando, em resumo, o que ele diz é: o Brasil precisa cuidar das suas crianças se a gente quiser uma sociedade melhor. Isso, intuitivamente, um pai, uma mãe, mesmo sem escolaridade, já sabe. Agora, a ciência não só incorpora, não é, como comprovado, mas mais do que isso, a ciência aponta os caminhos. E aí, qual é aqui uma das mudanças que a gente tem? Nós estamos, na verdade, incorporando ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que, aliás, tem muito para o adolescente e tem pouco para a criança. Tem um cuidado muito especial e é bom para o adolescente. Aqui o que estamos fazendo é buscando trazer, do que a ciência domina, um cuidado especial ainda na gestação. Ainda na gestação, ou seja, a necessidade de se preparar a família, de se preparar melhor o pai e a mãe. Veja, eu ouvi, não é, em uma palestra, uma frase que eu acho que diz tudo. Criar filho não é uma profissão, é uma arte. É o que há de mais complexo nos desafios humanos. Quem já foi pai, quem já foi mãe, sabe do que eu estou fazendo. Vejo aqui a Neblina, que está criando a Duna, uma jornalista que eu tenho o privilégio de conviver com ela, está criando a Duna, e sabe, né, que todo dia ela aprende mais com a Duna do que a Duna aprende com ela. Está certo? Quem já criou filho, eu tive o privilégio de criar 3 filhos, e vivenciar isso. Você vê aquela ansiedade para saber tudo em todas as fases da vida. E veja, algo tão complexo quanto cuidar de um ser humano, não há um treinamento. Muitas vezes, determinadas religiões, a Igreja Católica é um exemplo, evangélicos, algumas igrejas também, que faz uma preparação dos casais, mas é uma preparação ali de um dia, às vezes, de 2 dias. Veja só, a universidade, para preparar os pais, apenas algumas horas de aula, para você depois se deparar com o desafio, num mundo complexo como a gente vive, de lidar com uma criança. Em resumo, nós já temos experiências no mundo e no Brasil. Cito aqui uma experiência de um programa implantado fruto desse trabalho, repito, que já começou nos anos 90, ali no Rio Grande do Sul. Lá tem um programa que é conhecido como programa PIM, P-I-M, né? Programa para uma Infância Melhor, que tem exatamente a tarefa de colocar no Brasil, há outras experiências no Brasil, esses conhecimentos técnicos. Ou seja, ali há necessidade de treinar equipes da área de saúde, da área social, treinar líderes das comunidades, treinar a família para que possam, com um razoável conhecimento, lidar com temas como esse. Ela nos remete a coisas simples, a necessidade de ter brinquedos que possam estimular saudavelmente a criança. A gente já sabe, por exemplo, o quanto é importante uma bola na vida, não é, de uma criança. Faz ela correr, faz ela ter o seu equilíbrio, mas há hoje, cientificamente, um conjunto de outros brinquedos que também, da mesma forma saudável, ajuda no desenvolvimento dessa criança. Digo isso para mostrar, não é, que preparar a família, preparar a comunidade, o ambiente onde ela vive. Ou seja, se a mãe é fumante, aquela criança vai ter na sua vida seguinte uma natural condição de ter várias doenças decorrente daquele período de estresse pela fumaça que vivenciou e os seus elementos químicos que vivenciou nessa fase da infância. Se usa outras drogas, se bebe bebidas alcoólicas nessa fase da vida, se é agredida, se é violentada, se ela sofre, tudo isso passa para o bebê. Então, na medida em que a gente vai conhecendo sobre isso, garante as condições de um preparo melhor. Ora, isso significa que é possível a gente construir uma sociedade mais saudável a partir desse ponto. Aqui, neste mandato, ali em 2012, nós aprovamos o programa nacional chamado Brasil Carinhoso, que tem a ver com isso aqui, lançado pela presidenta Dilma, junto com o programa Cegônia. Qual é a ideia? É um cuidado, é você ter não só a creche, não só o repasse a mais, né, no Bolsa Família, mas não uma creche para depósito de criança. A ideia agora é que a gente tenha aprendizado, a estimulação da criança para o aprendizado saudável. Ela está com fome, tem a condição de comer, ela precisa de carinho, o pai ser treinado, a mãe, enfim, participando para essa fase da vida. Em resumo, o que sobra do DNA de efeito, se tivéssemos, teoricamente, 100% das crianças criadas num ambiente saudável, desde a gestação, é quase zero, é quase nulo. Teoricamente, hoje, estupradores, matadores, não é, assaltantes, criminosos, enfim, não existiriam se tivéssemos crianças criadas num ambiente saudável. É disso que se trata. Então, esse projeto, ele tem por objetivo direcionar para o Brasil. O Brasil já fez o seu plano nacional de primeira infância e aqui ele é direcionado para ser algo decenal, como é o Plano Nacional da Educação, a gente planejar o que é que queremos para o Brasil nessa área e cuidar de forma especial daquelas famílias, daquelas crianças, enfim, que precisam de maior amparo da sociedade e do Estado, não é só o Estado. Ou seja, a necessidade de uma qualificação melhor de todos os que convivem no dia a dia com a criança. Qual seja, já sair de uma ideia, nós tínhamos uma ideia em que já era um avanço a partir dos 6, 7 anos o Estado poder trazer para a escola, para a sua responsabilidade. Avançamos por lei aprovada por nós aqui para que começasse a estudar aos 4 anos na primeira infância. Agora estamos avançando para ainda bebê e queremos avançar para ainda na fase da gestação. ainda na fase, no útero, não é, da mãe, da sua formação. Com isso, é que eu quero aqui apresentar ao Senado Federal, ao Brasil, essa proposta, repita, embora encabeçada por mim, que tive esse privilégio, mas uma proposta que já estamos tratando suprapartidariamente e espero que possamos agora, após o Carnaval, ter a oportunidade de fazermos aqui esse debate e, se Deus quiser, a aprovação. Acho que o Brasil tem a condição aqui de ter, com base na experiência prática, científica, já testada, inclusive, em alguns lugares do mundo, repito, inclusive no Brasil, como citei aqui, no Rio Grande do Sul, com grande sucesso. Com grande sucesso. Há experiências de cidades que se pegou como piloto e o resultado é excepcional 10, 15, 20 anos depois. Então, como eu quero o melhor para o meu país, para o meu Piauí, para o Nordeste, para Roraima, ou seja, com certeza nós vamos estar fazendo aqui não só esse debate, e eu espero ter aprovação. Como disse, o projeto ele cria um capítulo da primeira infância dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente e coloca diretrizes para que o Brasil possa cumprir. E, se Deus quiser, aprovado, e com isso a gente poder ter aí um roteiro para todos trabalharmos, o município, os estados, não é? O governo brasileiro e também o conjunto da sociedade, e garantir uma sociedade melhor. Eu acho que isso é uma vitória de todos. Era isso, presidente. Muito obrigado.